Ora, muito boa tarde. Nós vamos dar início hoje aos programas, reiniciar os programas A Ciência Inspira-me. Queria, em primeiro lugar, agradecer à Rádio Belém o facto de nos permitir fazer estes programas, que eu acho que são muitíssimo interessantes, e também à FCT, que nos tem financiado através do apoio às sociedades científicas. Hoje temos connosco Helena Canhão, que é professora catedrática de Medicina e diretora da Nova Medical School, Universidade Nova de Lisboa, licenciada e doutorada e com agregação em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, mestre em Ciências Médicas e Investigação Clínica pela Harvard Medical School, Universidade Harvard em Boston, assistente hospitalar graduada, sénior, diretora de Serviço de Reumatologia da Unidade Local de Saúde São José, Hospital Santo António dos Capuchos, até junho de 2025, Presidente da Comissão de Ética para a Investigação Clínica até junho de 2025, Coordenadora da Unidade de Investigação Comprehensive Health Research Center e Presidente do Conselho Consultivo da AICIB e Presidente do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas. E deixei para o fim a mais recente nomeação e agradeço desde já a Secretária de Estado da Ciência e Inovação do atual Governo. Muito obrigada, Sra. Professora, Sra. Secretária de Estado, muito obrigada por estar aqui e por ter-se disponibilizado este tempo para falar aqui connosco. Este é um programa que é da responsabilidade da AMONET, da Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas, das quais eu, Ana Costa Freitas, sou a Presidente e, portanto, vamos dar seguimento à conversa que temos tido com investigadores portugueses, com o sentido de divulgarmos ciência e mostrarmos que os cientistas são pessoas como os outros e, no fundo, têm as suas aspirações e os seus modos de vida. Nós temos algumas perguntas que costumamos sempre fazer. Uma das coisas, Sra. Secretária de Estado, é qual foi o seu percurso de vida? Acha que a sua investigação teve impacto na sociedade ou não? Ou ainda tem impacto na sociedade?
Eu começo por agradecer. É um prazer, uma honra estar aqui na rádio.
Obrigada.
E agradecer muito à professora Ana pelo convite e também pela iniciativa, porque é mesmo muito importante os mais jovens, mas também os mais velhos, percebam esta importância da ciência. E, portanto, esta iniciativa penso que é mesmo muito, muito importante e é um prazer estar aqui convosco. Eu, de base, sou médica.
Médica, exato.
Mas quando fui para a medicina, eu era boa aluna, não é? Na altura éramos muito poucos a entrar na faculdade, quando entrei na Universidade de Lisboa. Felizmente agora já temos mais estudantes a entrar em medicina. Mas na altura era muito boa aluna, gostava muito de matemática e gostava muito de conhecer, de estudar. E um dos motivos pelos quais fui para a medicina foi exatamente para conhecer mais. E, portanto, logo nessa altura era a curiosidade pelo corpo humano,
exato,
pelo conhecimento. Eu tinha amigas e tenho, por exemplo, uma prima que desde pequenina queria ir para a médica para tratar as
doentes,
pessoas. E eu, na altura, o que me motivou mais era mesmo o conhecimento. Depois, durante o curso, fui aprendendo a gostar muito de ver doentes e de clínica. Mas a curiosidade de pensar que medicina era um mundo em que nós podíamos aprender mais sobre o ser humano, sobre o nosso corpo, sobre a nossa interação com o ambiente, foi um dos principais motivos. Portanto, eu acho que a curiosidade e a ciência desde sempre esteve na minha forma de estar. E depois, quando fui para a medicina, fiz o curso, a pouco e pouco fui percebendo que nós temos estar constantemente a aprender, mas também a questionar porque é que os fenómenos acontecem, porque é que nós temos dor, porque é que estamos mal dispostos, porque é que dormimos, porque é que temos sono, e portanto todas estas relações do porquê são muito interessantes e a outro aspecto que eu também acho que é muito importante é porque é que nós somos todos diferentes e reagimos de formas diferentes às mesmas situações, mas, por outro lado, também temos alguns padrões que são mais ou menos comuns e, portanto, na formação, este componente do querer saber mais, do aprender, de investigar, para depois responder e voltar outra vez à vida real e ir investigar e ver o resultado e o impacto, foi sempre algo que eu achei muito interessante.
Nós temos aqui várias conversas já, não é? Já, isto já é o 7º programa, os outros saíram só em podcast, mas um deles, acho que foi com o Henrique Leitão, que ele disse uma coisa muito interessante, que é muito difícil definir ciência, porque as pessoas, se não fazem ciência, têm dificuldade em perceber o que é ciência. E a forma mais simples, eu acho que é essa mesmo, quer dizer, é uma curiosidade constante no dia-a-dia, não é? É o querer resolver problemas e querer saber mais. Eu costumo dizer que ainda hoje eu gosto de estudar, eu acho que esta coisa de aprender é muito importante. E a ciência é isso, é ter curiosidade e pronto, a pessoa aprende, faz certo, faz errado, mas volta ao princípio e raciocina. Portanto, há uma vontade de saber, que eu acho que é muitíssimo importante. E eu às vezes costumo dizer que eu acho que a evidência científica devia estar na base de muitas decisões, mesmo ao nível político, não é? Também acha, não?
Isso é fundamental, porque nós precisamos de conhecer para depois tomar as decisões informadas, isso é fundamental. Depois há outro aspecto também que tem a ver com a evolução do conhecimento e que cada vez é com uma rapidez maior, não é?
Exato.
Quando eu estava na faculdade, para termos acesso a um artigo, era preciso pedir, às vezes escrevíamos aos autores dos artigos para ter acesso.
Era todo um trabalho, não era? Exato.
E depois demoravam algum tempo à espera e agora cada vez é mais imediato o acesso. Exato. À informação, mas por outro lado também os estímulos são cada vez maiores, as fontes são cada vez mais diversas e portanto há sempre também uma necessidade de nos ajustarmos ao conhecimento, percebermos o que é, e isto diz-se muitas vezes, mas é mesmo importante, o que é realmente informação, o que é conhecimento.
Claro.
E o que é que são soldados que nos aparecem, sim, que nós temos que compreender se são realmente os certos ou não. Agora, não há dúvida que para tomarmos as boas decisões temos que conhecer e também temos que saber o que não sabemos para depois ir à procura,
claro, ir à procura daquilo que precisamos,
do que precisamos para poder responder. E ainda bem que somos tão diferentes, as pessoas que gostam do conhecimento completamente teórico, uma física teórica.
Sim,
etc.,
sim.
Para aquelas pessoas que trabalham em áreas
coisas
muito
mais aplicadas.
Claro. Mas tudo isto faz falta, não é?
Sim.
E sobretudo as pessoas conseguirem ter linguagens em que se falam umas com as outras e que se entendem. E eu acho que isso também é algo que cada vez há mais na nossa sociedade, porque antes um informático não sabia falar com um médico,
não, o
nem sabia.
Está muito mais transversal, não é?
E
exatamente.
Agora nós
exato.
Já estamos a perceber que
exato.
Para respondermos aos grandes desafios,
sim.
temos que conversar uns com os outros, porque o conhecimento cada vez é tão mais detalhado e específico que é impossível nós dominarmos tudo. Mas temos que saber conversar uns com os outros para conseguir responder aos problemas.
Eu acho uma coisa engraçada, eu outro dia também disse isso, já não sei, mas quer dizer assim, há muita tendência, com certeza que já ouviu também, porque nós estamos mais no ensino superior, não é? Quer dizer, as pessoas dizerem que as universidades não ensinam aquilo que as pessoas precisam para a vida. Pronto. Eu acho que isto que é um erro, não é? Porque à velocidade a que o conhecimento vai, se eu tivesse a alterar os cursos cada vez que há mais conhecimento, era impossível. Então, nós temos que ensinar as pessoas a saber procurar informação, a saber a base daquilo que precisam, a saber o que é que precisam, não é? É isto que uma universidade tem que fazer, não é?
Essencialmente as pessoas têm de ficar com ferramentas.
Com ferramentas para exatamente.
O que se aprende, e por exemplo, na área da medicina, não é?
Sim,
tratar uma hipertensão arterial, quando fiz o curso há 30 anos, é completamente diferente de agora,
claro,
não é?
Exato.
E portanto é muito importante as pessoas ficarem com as ferramentas, manterem a curiosidade, saberem trabalhar em equipa, para saberem perguntar,
claro,
aos outros.
Claro, saber trabalhar em equipa é muito importante.
E cada vez mais é isso que é preciso na nossa sociedade. Mas também é verdade que as universidades já foram aquelas torres de marfim muito fechadas.
Sim, sim, sim.
E sobretudo quando são universidades muito clássicas, que acabavam por ser um pouco elitistas e que se calhar também colocavam esses muros e portanto havia esta relação de segregação.
Sim.
formação, sim, não sim, é? Sim. E cada vez, eu fui há pouco tempo, até há pouco tempo, diretora. De uma faculdade, e não há dúvida que nós temos que estar abertos para,
claro,
a sociedade,
obviamente,
que é para
obviamente.
Isso que nós trabalhamos,
exato,
não é?
Sim, e, sim, sim, claro,
e,
claro.
E também expor as pessoas, abrir as portas para as pessoas,
Perceberem, poderem entrar, poderem falar, ter a capacidade de ter uma linguagem acessível, não é? Nós não podemos estar desligados da sociedade de forma nenhuma, não é? Mas pronto, eu acho que isto é isso que faz um cientista e também um académico, no fundo, não é? Depois, há uma coisa que é muito importante também, que é a troca de conhecimentos, não é? E, portanto, nós passeamos-nos, de alguma forma, a ir a congressos, de conversas com outras pessoas lá fora, etc. Às vezes as pessoas dizem que os cientistas andam sempre a passear. Mas eu gostava de saber por onde se tem passeado com a sua ciência, mas não só passeado fisicamente, mas também mentalmente. Nós fazemos um passeio mental que eu acho que é muitíssimo agradável, não é? E, portanto, gostava de saber o que é que me diz sobre esses passeios físicos e esses passeios mentais. Que devem ser muitos, visto que agora está onde está, não é? Exatamente. Não,
há um aspecto que eu acho que é importante. Pelo menos para mim é importante, que é não estar sempre a fazer as mesmas coisas, mas não por ter que andar a saltitar, mas por outro motivo, porque nós, ao aprendermos ao longo da nossa vida, vamos aprendendo a fazer algumas coisas e outras que já foram interessantes deixam de ser, mas depois até podemos voltar outra vez ao ponto de onde partimos. E por isso, mesmo quando penso na carreira de um académico, acho mesmo importante nós termos a possibilidade de, numa altura, por exemplo, dar sobretudo aulas, noutra altura fazer investigação, se tivermos uns projetos que sejam mais interessantes, e fazer sobretudo isso, e não se fazer sempre a mesma coisa. E isso é importante para a motivação, mas também para o que temos que para oferecer
à
sociedade,
pessoas,
porque
exatamente.
Vamos aprendendo algumas coisas e podemos ser mais úteis numas funções do que noutras ao longo da nossa vida. E, portanto, como eu disse, quando entrei em medicina era sobretudo uma curiosidade enorme de aprender, mas depois houve uma altura que o que eu queria era mesmo ser médica e estar com as pessoas. Sim. e ver doentes e fazer isso. Depois, quando comecei a fazer o doutoramento, etc., mas já antes... tinha o componente de investigação, mas depois houve uma altura que tive a oportunidade, por causa do programa Harvard de Portugal, que existiu,
sim,
e
sim,
que
sim, sim, sim.
Não existe, de ir viver para Boston e de estar em Boston durante 2 anos e fazer investigação, já era médica. E, por exemplo, naqueles 2 anos que vivi em Boston, só fiz investigação. Tínhamos doentes, mas não do ponto de vista, sim, clínico, do ponto de vista de investigação. E eu lembro-me de que, na altura, quando depois comecei a programar a vida em Boston, de alguns colegas meus me dizerem: mas tu gostas tanto de ser médica, como é que vai estar 2 anos sem ver doentes e como é que é possível? Mas gostei imenso
Eu acho que são momentos diferentes da vida, não é? Quer dizer, nós, à medida que vamos vivendo, vamos acumulando coisas, não é? Na nossa cabeça, que nos fazem procurar outras, não é?
Isso,
exato,
é
eu
isso.
Acho que é muitíssimo interessante.
E há alturas em que somos mais operacionais e gostamos mais do detalhe, há outras que temos a capacidade de ver as coisas mais macros e ser mais estratégicos, e depois há algumas funções que desempenhamos que são muito operacionais e que são para resolver os problemas do dia-a-dia, mas mesmo, e já fui reitora de uma universidade, fui diretora, por exemplo, nestas funções, faz desde tratar de detalhe até ter uma visão estratégica,
exato,
de conhecimento.
Sim, sim.
Nós temos um perfil mais para uns aspectos, outros para outros, mas acho que dar o nosso melhor, mas sobretudo conseguir transportar para o que fazemos este conhecimento é muito importante.
Mas acha, concorda comigo, para ser professor universitário também é necessário ter uma base de investigação, quer dizer, fazer investigação, ou pelo menos, porque Nós não podemos estar ano após ano a dizer as mesmas coisas, não é? Temos de estar atualizados no conhecimento.
Bem, a atualização e o estudo é fundamental. É fundamental. Não é? As pessoas têm de estar sempre a atualizar-se, porque senão continuamos a dar as aulas com matérias que já estão mais que ultrapassadas. E às vezes nós temos um problema enquanto docentes, que vai surgindo novo conhecimento, mas não conseguimos largar os slides com
isso,
tínhamos
isso é
atrás.
Verdade, não é?
Exatamente. E às vezes o que fazemos é acumular,
é verdade.
Porque agora surgiu isto, tão interessante, mas não conseguimos deixar
sabe
que tudo
eu
é
tenho,
importante.
Eu tenho uma dúvida sobre quando é que se faz isso, quando é que se larga, por exemplo, a base, não é? Eu dava aulas, na Nova, dei aulas de técnicas de laboratório, não é? Em que nós ensinávamos, por exemplo, a base da destilação, a fazer, montar uma destilação. Quer dizer, hoje em dia, dificilmente os alunos irão fazer isso noutro sítio qualquer, não é? Mas depois dizem-me assim, ah, mas isso é a base. Está bem, mas quer dizer, pode-se dar provavelmente a teoria, mas quer dizer, já não é preciso fazer aquilo. Acho eu, mas tenho discutido isso com colegas meus porque acho que é difícil nós sabermos quando é que largamos, porque no fundo foram coisas que para nós foram muito importantes.
Muito importantes,
não é?
Exatamente. Mas isso eu acho que acontece em todas as disciplinas.
Exato. Eu acho que sim também, porque não pode ser só nesta, não é?
Nós, por um lado, estamos a preparar os jovens que vão ter a sua vida profissional para os próximos 30, 40 anos.
Sim.
Mas o que foi importante nós demos há 30, 40 anos é importante para nós.
É importante para nós, exatamente.
Só que se calhar já não é tão importante, porque já têm outros instrumentos. Não é? Por outro lado, nós achamos que se não compreenderem o que foi importante para nós compreender,
exatamente.
Também não conseguem depois
eu
dar o salto.
Que é,
isto é difícil.
Eu acho que essa aqui é a questão, quando se fala, e eu acho que era importante que houvesse também novos modos pedagógicos, nova formas de dar aulas, não é? O difícil para nós é que nós aprendemos a dar aulas assim, porque foi como nos deram e, portanto, temos dificuldade em dar o passo seguinte, até porque não conseguimos entrar na cabeça dos alunos completamente. Eu, na universidade, dizia que, para mim, o mais difícil enquanto reitora foi a altura do Covid, não é? Porque foram muitas decisões muito difíceis para um problema que nós não tínhamos base nenhuma para decidir, quer dizer, a gente decidia na corda bamba, completamente. E para mim foi muito complicado. Mas depois, a seguir, os alunos que vieram a seguir ao Covid eram totalmente diferentes dos outros. E nós nem os compreendíamos, porque eles não conviviam, não tinham estado juntos, não sabiam estar nas salas de aula, quer dizer, não conheciam, não tinham a vivência, aqueles que fizeram o primeiro e o segundo ano na fase do Covid, quando chegaram ao terceiro, foi muito difícil, porque é preciso nós tentarmos perceber os alunos, não é? Então, a gente vai-os tentando entender e temos que ir mudando.
Mas eu acho que isso é algo que
agora
nós ainda estamos a aprender a lidar.
Exato.
Porque houve uma transformação na sociedade
brutal.
Que não há dúvida que ficou, isto
ficou,
é...
Ficou, exato, sim.
É mesmo, não há dúvida. E, por outro lado, também há o outro aspecto de a informação é mais fácil de chegar por outras vias. Se nós continuamos a dar as aulas, por exemplo, expositivas, não se interessa.
Não é possível,
porque isso
não é?
Está noutros locais. Mas depois, por outro lado, porque há alguns valores e características que as pessoas têm, independentemente do contexto, têm de desenvolver. Como seja a resiliência, o manter-se de forma persistente quando há dificuldades e aprender a ultrapassar barreiras. E não há dúvida que nessa altura esta separação entre as pessoas, ou não ter aquele espírito de grupo, quando
sim,
se entra, por exemplo,
exato,
numa universidade, muda-se de cidade.
Muda-se de cidade e as pessoas habituam-se a conviver,
quando
a discutir.
Não se teve, é diferente.
É diferente.
E nós, por exemplo, agora estamos a ver uma diminuição de jovens a entrarem na universidade. Claro que há menos jovens, mas é preciso que compreendam a importância de continuar
a importância
a
da educação
para a universidade.
De conhecerem, a importância de conhecerem, não é?
E acho
Exato.
Que isto, há aqui alguma perda pelo que aconteceu com a pandemia.
Com a pandemia foi.
E
foi um desligamento muito grande, não é?
Laços.
Foi um desligamento muito grande. E nós temos muita dificuldade em mudar de repente, não é? Nós não nos conseguimos também adaptar tão rapidamente, principalmente se não tivermos uma base que nos explique porque é que estamos a, porque é que vamos fazer aquilo, não é? E foi essa que foi a dificuldade. Eu tive muita dificuldade. Foi uma altura que me marcou muitíssimo, que me marcou muito, foi a altura da pandemia. Bem, nós estamos quase a chegar ao fim deste programa e, apesar de ser um programa normalmente dedicado a um percurso de vida, que eu agradeço-lhe imenso estar aqui, eu não podia deixar de aproveitar, tendo aqui a senhora Secretária de Estado, fazer duas perguntas um bocadinho mais políticas, digamos. Uma das questões que eu tenho é se ficou surpresa com as reações que houve à extinção ou à proposta de extinção da FCT. Eu digo isto porque eu... e penso que se calhar terá a mesma opinião que eu. É raro ouvir um investigador ou um docente universitário estar de acordo com a FCT, porque também nós somos muito críticos, não é? Mas, no entanto, quando se diz vai-se extinguir, vai-se fazer outra coisa, toda a gente caiu o carme a trindade, parece. Eu acho que as pessoas só não gostam que se mude o nome, mas de resto queriam que se mudasse tudo. Eu gostava de saber se ficou surpresa com as reações negativas que houve.
Eu penso que a resistência à mudança e à ansiedade pelo desconhecido é algo que é quase humano, não é?
Sim.
As pessoas têm, mesmo quando não estão bem, há sempre o risco, quando se muda, de se ficar pior.
Exato.
E, portanto, isto é uma reação quase epidérmica.
Epidérmica, sim.
Por causa disso. E depois, o facto de, nesta comunidade, haver pessoas que têm uma situação instável,
sim,
que estão,
claro,
dependentes de financiamentos, de calendários para surgirem projetos para poderem trabalhar, ou bolsas, etc. Isto depois também exacerba um bocadinho
a reação.
A reação. Em relação à FCT, à Fundação e mesmo à ANI, à Agência Nacional de Inovação. Estas estruturas são apenas intermediárias entre as entidades financiadoras,
claro,
a tutela que determina as políticas e os agentes que estão do sistema e que podem ser as unidades de investigação, as
sim,
universidades,
claro,
os investigadores, etc. E, portanto, isto é apenas a interface. E o que nós queremos com esta mudança é tornar esta interface muito mais operacional e ágil, que era isso que as pessoas estavam a
queixavam-se, exatamente.
E, portanto, é isso que vamos fazer. Quando se muda uma agência, como é uma coisa só executiva, não há uma discussão. E por
obviamente,
isso é que não houve,
não.
Porque isto é
não,
só
porque,
operacional.
Foi o que eu dizia, é uma decisão política, não é?
Que é só operacional.
Que é só operacional.
E enquanto não estiver promulgada, nós não podemos divulgar um decreto-lei, porque ele não existe,
exatamente,
só depois de promulgado pelo Sr. Presidente da República. Agora, o que é muito importante fazer, e é o que se vai fazer, é discutir quer esta organização do sistema, que nós sabemos, temos unidades de investigação, temos laboratórios associados,
imensas,
laboratórios colaborativos, centros de interface, unidades orgânicas, etc. Temos tudo isto. Temos que perceber, porque isto foram-se criando camadas, o que é que faz sentido, como é que nos devemos organizar,
claro, claro,
como é que é o financiamento da ciência. Nós sabemos que as universidades estão a receber um financiamento por aluno, não recebem do Orçamento de Estado,
exato,
para investir. Investigação, porque entretanto foram-se criando centros de investigação, etc., que são associações que não podem receber orçamento direto, tem de haver um financiamento competitivo, portanto, as escolas,
é
as universidades.
Isto,
mas para isto é que é preciso,
exato,
discussão.
Eu também
e é
acho.
Discussão,
e é essa discussão que,
nós vamos
que
fazer,
vai ter que haver, exato.
E também a outra discussão muito importante que é para onde é que nós queremos ir em termos de desafios estratégicos,
exato,
do país, da Europa, e isso é que vai ser discutido. E eu preciso. Percebo é que as pessoas, algumas ficaram com algum receio que se vamos mudar as agências, então também vamos decidir quais são os financiamentos, que se vai haver uma unidade ou não. E eu acho que foi isso o receio.
Sim.
Portanto, não é propriamente a FCT que precisa de ser melhorada,
claro,
mas é,
mas
depois
é todo,
o que vem por trás. Mas o que vem atrás vai ser discutido agora nos,
claro,
próximos,
obviamente,
meses.
Claro, obviamente, eu também acho, eu percebi, quer dizer, eu achava que só pode ser isso, não é? Porque o resto é uma decisão política e agora vamos ter que discutir como é que vai funcionar e como é que vai ser. Mas uma das questões também que fazem muito, apesar de a FCT não ter, nunca ter tido isso em atenção, mas quando se fala que é preciso transpor para a sociedade a investigação que se faz, há muita gente que diz que vai-se acabar com a investigação fundamental. E apesar da FCT nunca ter tido nenhum financiamento específico para a investigação fundamental, porque é sempre, normalmente é de todas as áreas científicas, eu tenho a certeza que não será isso que está na... quer dizer, eu pagar, acabar com a investigação fundamental, não há ninguém que pense isso.
Que a investigação fundamental, nós temos estado a fazer um reforço do orçamento e vamos continuar a fazer e blindar para a ciência fundamental, mas quando se, é dito, e acho que bem, que mostrar à sociedade... No fundo é mostrar à sociedade a importância da ciência. Exato. Porque nós, enquanto cientistas,
é não achar que se está a gastar dinheiro com ciência, mas tentar-se a investir
isso,
em ciência.
Mas nós temos que mostrar,
temos
isso,
que mostrar
à sociedade.
Isso, exatamente.
Porque, e o Sr. Ministro está sempre a dizer isto, ele podia, agora colocou mais 40 milhões para a ciência. Estes 40 milhões podem ser usados ou na ferrovia, ou nas estradas, ou na saúde,
ou
no saneamento básico, e, portanto, na ação social... Que nós estamos a usar receitas de impostos e dinheiro dos contribuintes. E é muito importante que a sociedade
perceba, não é?
Porque é que é usado aqui ou ali. E portanto, isto não quer dizer que seja preciso ou que se vai investir só na investigação aplicada, não é nada
claro,
disso.
Obviamente.
Mas é importante transmitir a importância, e que nós temos estado aqui a falar
claro,
durante
obviamente.
O programa todo,
sim.
A importância do conhecimento e da ciência fundamental para a nossa sociedade. E nós temos
Exato,
que saber
temos
fazer
que
isso. E programas como este,
sim.
É isso também que pretendem fazer.
Muito obrigada. E pronto, eu acho que nós estamos... Muito obrigada pelas suas respostas. Eu acho que nós estamos a chegar ao fim deste programa. Mas eu tenho sempre uma pergunta no fim, que é: a ciência inspira? Acha que a ciência a inspira?
Acho que
exato.
Sim.
Vale a pena,
isto
não é?
Exato. Vale mesmo a pena, porque isto, não há dúvida que nos motiva, e o facto de nós podermos aprender mais, mas ao mesmo tempo também contribuir, dentro da medida que é possível, para uma sociedade melhor, eu acho que é algo que é mesmo importante.
Exato. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada mais uma vez à Rádio Belém e à FCT, que nos patrocina de alguma forma. E à Monet também. Muito obrigada por ter estado aqui connosco.
Rádio Freguesia de Belém.